Washington, são 12 horas e 30 minutos e bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português, na sua companhia, o Jim Hamza na sonoplastia, a realização de Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Eu sou a Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República escutou hoje os partidos políticos e a Comissão Nacional de Eleições sobre a nova data das eleições legislativas. Em Moçambique, o Presidente do Partido Podemos, Albino Forquilha, considera intimidatório o processo da Procuradoria-Geral da República contra o seu partido, que pede uma indemnização de 32 milhões de meticais pelos prejuízos causados nas manifestações. O chefe das Forças Armadas de Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, rejeita hoje qualquer interferência estrangeira depois da Rússia ter vetado uma resolução que pedia o cessar-fogo naquele país. E diplomata americano tenta no Líbano sinalizar acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM através de estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Transmitimos em voaportugues.com e também temos as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, no WhatsApp, no nosso canal, mais 1-202-251-9466. De seguida, convido o Álvaro Lugier Andrade para as notícias do mundo.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou uma revisão da doutrina nuclear do país, afirmando que um ataque convencional à Rússia por qualquer nação apoiada por uma potência nuclear é considerado um ataque conjunto e pode desencadear uma resposta nuclear. Essa decisão aconteceu depois do presidente americano Joe Biden ter autorizado a Ucrânia a usar armas de longo alcance dos Estados Unidos para atacar alvos militares na Rússia. Entretanto, um grande depósito de armas a mais de 100 quilómetros da fronteira com a Ucrânia foi atingido num ataque ucraniano em que pela primeira vez foram usados mísseis de longo alcance americanos. Moscou disse que suas forças derrubaram 5 dos 6 mísseis que foram disparados contra uma instalação militar na região de Bryansk. A Ucrânia disse ter atingido um depósito de armas a cerca de 110 quilómetros dentro da Rússia. As Forças Armadas e a Guarda Costeira da Suécia detectaram movimentos de navios que correspondem a dois cabos de telecomunicações, ao corte de dois cabos de telecomunicações no Mar Báltico, disse o ministro da Defesa Civil da Suécia, Carl-Oscar Bolin, à emissora TV4 nesta terça-feira. O Departamento de Investigações da Finlândia disse à Suécia que vai liderar uma equipa de investigação dos incidentes. Um diplomata americano chegou hoje a Beirute para se reunir com autoridades libanesas sobre um possível acordo de cessar-fogo que poderá pôr fim aos combates entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão. Amos Hornstein reuniu-se com o presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, aliado do Hezbollah, que é mediador para aquele grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos. Tanto o governo libanês quanto o Hezbollah concordaram com uma proposta apresentada na semana passada e fizeram alguns comentários sobre o conteúdo, disse Ali Hassan Khalil, assessor de Berri à agência Reuters na segunda-feira. O acordo prevê a retirada das forças terrestres israelitas do Líbano e das forças do Hezbollah da fronteira israelita, mas o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que Tel Aviv continuará a conduzir operações militares contra o Hezbollah. No sul da China, um motorista atropelou estudantes e pedestres em frente a uma escola primária, deixando várias pessoas feridas, informou a imprensa estatal nesta terça-feira. A Polícia Federal do Brasil deteve 4 militares do Exército e um agente da própria corporação, suspeitos de preparar um golpe de Estado em 2022 que visava prender e assassinar o então presidente eleito Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que à época presidia o Tribunal Superior Eleitoral. O chefe das Forças Armadas do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, rejeitou hoje qualquer interferência estrangeira na guerra em curso no país, um dia depois de a Rússia ter vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo. Numa conferência económica em Porto Sudã, Burhan rejeitou decisões destinadas a impor soluções que não aceitamos, disse e elogiou a postura da Rússia.
Depois das notícias com o Álvaro Lúdio Andrade, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Neste país, o presidente do Podemos, Albino Forquilha, considera intimidatório o processo da Procuradoria-Geral da República contra o seu partido, que pede uma indemnização de 32 milhões meticais pelos prejuízos causados pelas manifestações. A Procuradoria-Geral da República faz tal exigência ao candidato presidencial Venâncio Mondlane e ao líder do partido, neste caso Albino Forquilha. Para Forquilha, citado pelo diário O País de Maputo, com tal acusação, as autoridades estão a tentar fugir de um problema político buscando soluções legais. E ele disse, e cito, acho que este é um processo político que se tenta empurrar para o lado legalista. Na minha opinião, a primeira impressão que tenho é como se alguém tentasse intimidar para fugir do problema. Fim da citação, palavras de Albino Forquilha, citado pelo jornal O País de Maputo. O Partido Podemos, através do seu candidato presidencial, Venâncio Mondlane, tem estado a convocar manifestações nacionais. A polícia impediu todas as manifestações de gente desarmada e disparou mortalmente. No decurso das mesmas, indivíduos destruíram infraestruturas e saquearam estabelecimentos comerciais. Albino Forquilha diz que a melhor forma de resolver o problema é com ações políticas e não legais. Por outro lado, também em Moçambique, as autoridades são acusadas por organizações da sociedade civil de tentar omitir o impacto das manifestações, perseguindo jornalistas. Um caso é do correspondente da Voz da América em inglês, Charles Manguiro, que passou 24 horas na semana passada nas telas em Maputo. Ele contou o que aconteceu a Paula Alves Silva.
O que é que lhe foi dado a conhecer por parte da polícia para os deterem? Qual foi a justificação dada?
Numa primeira fase, não nos justificaram. O nosso crime foi simplesmente estarmos nas ruas, a filmar as ruas. Onde estava praticamente vazio, não estava ninguém. Talvez por nós estarmos perto de alguns edifícios estatais, pode ter sido por essa razão que nos interpelaram e até queriam nos partir a câmara, questionando o que vocês estão na rua aqui a fazer com esta câmara de filmar.
Isto depois de terem apresentado a credencial de jornalista.
Exatamente isso. Uma das razões que piorou a situação, nós estávamos a caminho do gabinete de informação para ir levar o credencial dos outros colegas sul-africanos. Era muito cedo antes do gabinete abrir, então preferimos dar algumas voltas para termos os B-rolls que eles precisavam nas ruas vazias de Moçambique. O gabinete abria 30 minutos depois. Nós fomos presos justamente às 7h20. Faltava 10 minutos para o gabinete de informação abrir para nós tratarmos de acreditação de jornalistas.
Na verdade, têm sido detidas várias pessoas, jornalistas incluído. Acredita que, de alguma forma, há uma tentativa por parte da polícia de Moçambique de abafar aquilo que está a acontecer dentro do país, a fim de não ser projetado nos meios de comunicação?
É exatamente isso. Temos estado a receber muitas intimidações. Às vezes usam os nossos próprios colegas para falar conosco. Essa matéria aí, vê lá, baixa lá um pouco o pé no legislador. As intimidações vêm de várias formas em Moçambique. Em algum momento são utilizados os nossos colegas antigos, reformados, que nos convida para um café. Naquele café, eu presento na conversa aqui, o assunto sou eu, sou a ser dado um recado para minimizar a minha forma de trabalhar.
E quem é que acha que vêm essas ordens?
É muito difícil, porque muitas das vezes nós jornalistas, nós escrevemos sobre tudo que acontece na arena política, sociedade, tudo. Mas depende de cada momento. Neste momento estamos num momento de tensão no país por causa das manifestações.
Denota de alguma forma que existe algum cansaço por parte da população de sair à rua sem até ao momento existirem efeitos dessas manifestações?
Cansaço sim, mas de alguma forma algum nervosismo das pessoas. As pessoas têm alguma esperança. Ontem mesmo vi alguma piada nas redes sociais, alguém apostar a dizer, olha, a minha unha que eu pego tinta indelével no dia da votação, até já cresceu, mas até agora eu não sei quais são os resultados. Já passa muito tempo. Acaba de ouvir um apito agora. Agora a forma de manifestar está a mudar. As pessoas batem panelas todas à noite adentro.
Está a começar neste momento.
Está a começar, sim. Começa essas horas. apitadas, paneladas, pratos, batem tudo que tem na sua casa, porque as pessoas têm ir às ruas, porque as pessoas estão a sair atiradas. Algumas já estão perseguidas, até as suas próprias casas.
Charles, muito obrigada por esta entrevista à Voz da América e mantenha-se segura em Moçambique. Obrigada.
Muito obrigado.
Era Paula Alves Silva conversando com o jornalista moçambicano Charles Manguiro, conversa que teve lugar no domingo. Aqui em Washington, 12:40, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. A Polícia Federal do Brasil deteve hoje 4 militares do Exército e um agente da própria corporação, suspeitos de preparar um golpe de Estado em 2022 para prender e assassinar o então presidente eleito Lula da Silva. O vice-presidente-geral do Alckmin e o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que à época presidia o Tribunal Superior Eleitoral. A preparação, segundo a polícia, foi feita em casa do candidato a vice-presidente Jair Bolsonaro, entretanto derrotado, Álvaro Lugier Andrade.
O documento revelado hoje pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cita, por exemplo, que os golpistas começaram a monitorar as movimentações daquelas personalidades ainda em novembro de 2022, após a eleição e antes da posse de Lula da Silva. As atividades anteriores ao evento do dia 15 de dezembro de 2022 indicam que esse monitoramento teve início temporalmente logo após a reunião realizada na residência de Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente derrotado, no dia 12 de novembro de 2022. Diz a Polícia Federal o documento, no qual se lê que entre as ideias cogitadas pelo grupo estava a de envenenar o juiz Alexandre de Moraes. Para os investigadores, os envolvidos admitiam, inclusive, a possibilidade deles morrerem no andamento da suposta operação golpista. O grupo cogitou também neutralizar Lula e Geraldo Alckmin, então presidente e vice-presidente eleitos, também através do envenenamento. Os investigadores afirmam que os acusados pretendiam matar o presidente Lula da Silva durante uma das suas frequentes idas a hospitais, através, e cito, da utilização do envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico, fim de citação. Em caso de sucesso, o documento acrescenta que os autores admitiram assassinar também o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que assumiria a chefia do Estado em caso de morte de Lula da Silva. Os detidos enfrentam possíveis acusações de tentativa violenta de derrubar o governo, conspiração golpista e de integrarem uma organização criminosa, ainda de acordo com o comunicado da polícia. As detenções ocorrem uma semana depois de um ataque bombista falhado perto do edifício do Supremo Tribunal de Justiça, cometido por um alegado extremista que se explodiu na ocasião. Em outubro de 2022, Lula da Silva derrotou o então presidente Jair Bolsonaro. A 8 de janeiro de 2023, milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram o edifício da chamada Praça dos Três Poderes, em Brasília.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. Vamos agora à Guiné-Bissau, mas antes de dizer que a Guiné-Bissau recebe hoje em Bissau a seleção de Moçambique, e as últimas indicações que tínhamos eram que os Mambas, que é a seleção de Moçambique, estavam a vencer por 2-1, ou melhor, 1 para a Guiné-Bissau e 2 para Moçambique. 12:43, vamos à Guiné com política. O Presidente da República escutou hoje os partidos políticos e a Comissão Nacional de Eleições sobre a nova data das eleições legislativas. O Presidente da Comissão Nacional de Eleições diz estar pronto para realizar a votação, mas o residente, o Presidente da Coligação Plataforma Aliança Inclusiva, PAI, Terarranca, Domingos Simões Pereira, exigiu que a Assembleia Nacional seja restabelecida com plenos poderes de contribuir para a formação de um governo de transição capaz de garantir que o Supremo Tribunal da Justiça possa voltar a funcionar com a sua plenária e eleger novos elementos da Comissão Nacional de Eleições. Sérgio Nyambe.
Ao falar a jornalistas à saída do encontro com o Maru Sissoko Embalo, Domingos Simões Pereira afirmou que as eleições nunca resolverão os problemas da Guiné-Bissau e disse ter partilhado com o presidente da República a ideia de que uma auscultação visando a marcação das eleições legislativas deveria permitir que todos os partidos legalmente constituídos fossem ouvidos. O líder do PAI, Terarranca, pediu a Embalo para acionar os mecanismos com vista a regularizar a situação da Assembleia Nacional Popular para permitir que funcione enquanto Casa da Democracia e que seja o Parlamento a promover o diálogo entre os partidos políticos. Por seu lado, um dos vice-coordenadores da ala dissidente do Movimento para a Alternância Democrática, Madame Jenkins, Aristides Ocante da Silva, afirmou que o movimento está determinado e disposto a acompanhar o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, para que o processo democrático na Guiné-Bissau possa retomar o seu curso. À saída do encontro de auscultação com os partidos políticos, Félix Bultna Nandungue, da linha dissidentes do PRS, disse estar preparado para concorrer às eleições legislativas antecipadas em qualquer data indicada pelo chefe de Estado. O presidente do Partido dos Trabalhadores Guineenses, Boche Kandé, afirmou que o seu partido apoia a decisão do chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, de ouvir todos os partidos políticos legalmente constituídos antes da marcação da nova data para a realização das eleições legislativas antecipadas. Antes dos partidos políticos serem recebidos por Umaro Sissoko Embalo, o presidente interino da Comissão Nacional de Eleições, Pambi Kabi, considerou que, tecnicamente, a comissão está preparada para realizar e gerir o processo das eleições desde que seja anunciada a nova data que respeite os prazos estabelecidos por lei. O presidente da República ainda não se pronunciou, mas no fim de semana ele admitiu que as próximas eleições poderiam realizar-se em dezembro ou janeiro.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump continua a fazer escolhas ao seu gabinete governamental, algo que em muitos casos, em alguns casos nesse caso, continua a causar grande controvérsia, mesmo entre os republicanos. Algumas das nomeações do presidente eleito Trump para o seu governo, provavelmente uma delas está a causar uma onda de controvérsia que levanta a possibilidade de encontrar oposição dentro do Senado, mesmo tendo os republicanos a maioria. João Santa Rita é a política americana.
O presidente eleito, Donald Trump, continuou a fazer nomeações para o gabinete durante o fim de semana, incluindo o de Chris Wright, um defensor da indústria de petróleo e gás, que vai servir como secretário de Energia. Trump priorizou políticos leais à sua pessoa para posições-chave no gabinete, e uma escolha em particular, a do ex-congressista republicano Matt Gaetz, como procurador-geral, continua a gerar controvérsia. Antes de Gates renunciar ao seu lugar na Câmara dos Representantes, na semana passada, um comitê de ética da Câmara estava a investigar se ele se envolveu em má conduta sexual e no uso ilícito de drogas. Gates negou as acusações. O senador democrata Adam Schiff disse à cadeia de televisão CNN que Gates, em sua opinião, não está qualificado para servir na função proposta de procurador-geral.
Are we really going to have an attorney general who there's credible allegations he was involved in child sex trafficking?
Vamos realmente ter um procurador-geral com alegações credíveis de que esteve envolvido em tráfico sexual de crianças, potencial uso de drogas ilícitas, obstrução de investigação, que não tem experiência em servir no Departamento de Justiça, senão apenas como sendo investigado por esse departamento?
No experience serving in the Justice Department, only being investigated by it.
Eram palavras do senador democrata Adam Schiff. O senador republicano Mark Waitman acredita que o Senado deveria ter acesso às conclusões da investigação, mas disse à cadeia de televisão NBC que Gates merece uma chance justa de ser confirmado para o papel para o qual foi escolhido. Eu não tenho dúvidas de que o presidente Trump acredita que Matt é a pessoa certa para fazer o trabalho certo. Matt será tratado da mesma forma que todos os indicados para posições.
Matt will be treated the same as every nominee out there.
Eram palavras do senador republicano Mark Waitman. O líder da minoria na Câmara, o deputado democrata Hakeem Jeffries, também falou à cadeia de televisão NBC e questionou as escolhas do gabinete do presidente eleito Trump, alguns dos quais não têm experiência relacionada com as funções propostas para ocuparem. Será isto o melhor que a América tem para oferecer num momento como este, em que com tantos desafios a que fazemos face? Porque não. Palavras do congressista democrata Hakeem Jeffries. O presidente da Câmara dos Representantes o republicano Mike Johnson, está ele próprio envolvido numa controvérsia por se recusar a divulgar o relatório do Comitê de Ética que investigou as alegações contra Gates. Johnson diz que, como Gates se demitiu da Câmara dos Representantes, não há que divulgar o relatório. Johnson disse à CNN que o povo americano deu aos republicanos um mandato para abalar o status quo.
Any president has the right to name their own cabinet, to nominate persons that they think will fulfill their agenda.
Qualquer presidente tem o direito de nomear o seu próprio gabinete, de nomear pessoas que considere que vão cumprir a sua agenda. E as pessoas que estão nesta lista farão isso. Eles irão para as agências que estão sendo convidados a liderar e vão reformá-las. Eram palavras do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson. Espera-se que a maioria das escolhas de Trump para o gabinete obtenha a aprovação rápida do Senado após as audiências de confirmação. Mas com muitos republicanos a lançarem dúvidas sobre a nomeação de Matt Gaetz, esta nomeação poderá não chegar ao fim. Outras duas nomeações controversas são a de Pete Hegseth para secretário de Defesa e a de Tulsi Gabbard para diretora dos Serviços de Inteligência.
No Rio de Janeiro, o Brasil decorre até hoje a reunião do G20. A Ana Guedes conversa sobre o assunto com a nossa colega da Redação Central, Aline Barros.
Aline, estamos no último dia desta cimeira e, para dizer do que eu tenho lido, que o Brasil, que é o anfitrião desta cimeira, diz que fez todos os esforços para manter o foco das conversações desta cimeira longe dos conflitos globais e mais na abordagem das divisões entre os líderes, não é? Presentes sobre a questão das alterações climáticas em curso. Diz-se que a abordagem de Lula foi para resistir, de alguma forma, às pressões do G7 e dos outros líderes do G20 sobre questões como a Ucrânia e também Gaza. Como repórter, o que é que tu ouviste em termos do que foi esta cimeira, uma vez que estamos basicamente no fim? O que é que se tira?
Ontem, no primeiro dia, Ana, a conversa foi mais a luta contra a fome, a luta contra a desigualdade, a extrema pobreza. Foi lançada oficialmente uma aliança global, onde mais ou menos 80 países já fazem parte dessa aliança. E a ideia é tentar erradicar a fome de mais ou menos 600 milhões de pessoas mundialmente. Então, ontem foi sobre isso, foi sobre reforma governamental, foi sobre quais os países ou quais as organizações podem se juntar para tentar ajudar nessa aliança global, nesse projeto de conseguir tirar mais de 600 milhões de pessoas da fome e da extrema pobreza. Hoje, inclusive, o presidente Lula acabou de falar ao vivo aqui e ele pediu para os países membros do G20 e outras pessoas escutando, ele entrou no ponto da mudança climática e disse que é importante que os países foquem em informações baseadas na ciência, informações corretas, e que dentro dessas informações comece essa luta para que o mundo cada vez menos tenha problemas com mudanças climáticas.
Aline, em termos desta Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do presidente Lula, fica-se com a sensação que poderá haver, de facto, desenvolvimentos e poderá funcionar?
Olha, o ministro Wellington Dias estava positivo, falou com a gente uns dois dias atrás e disse que eles trabalharam muito durante esse ano todo que o Brasil foi presidente rotativo do G20, disse que ele já conversou com organizações, que ele estava esperançoso que até o final desse ano, já tem agora 80 países, são membros que concordaram nessa aliança, mas até o final desse ano ele acha que 100 países vão estar trabalhando juntos, que outras organizações vão estar trabalhando juntos. E ele estava positivo, o ministro Wellington Dias foi uma das pessoas mais importantes em colocar essa aliança, colocar todo mundo junto. Então, a resposta dele para o VOA foi que não só é importante, mas que a ideia não é dar a cesta básica para as pessoas. A ideia é colocar programas políticos, sociais, onde as pessoas também aprendam, têm acesso à educação, têm acesso à saúde, têm acesso à nutrição, e que elas possam ter uma vida digna. Então, ele estava bem positivo, achando que até 2030 esse gol vai ser alcançado.
Alina, à parte das discussões políticas, houve, por assim dizer, dois pontos interessantes e mais humanos, por assim dizer, que geraram alguns sorrisos, que foi a questão ontem na a foto de família, não é? Que há muitos anos que não se fazia, que o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, não apareceram. E então dizia-se porque é que eles não apareceram. Isso acho que neste momento está um bocadinho ultrapassado. Parece que eles estavam entretidos os dois a conversar. Na tua opinião, também hoje falou-se de que Macron fez a sua corrida matinal numa das praias do Rio de Janeiro. Para ti, em termos humanos, o que é que tu poderias ressaltar? Porque fala-se muito politicamente, mas nunca se fala das pessoas que estão.
Sim, olha, pareceu aqui a gente vendo os membros, as pessoas estão conversando, essas reuniões estão acontecendo, inclusive o presidente Biden vai almoçar com o presidente Lula daqui a pouco, então pareceu uma reunião onde as pessoas estão conversando, tanto que o texto, a declaração saiu ontem à noite, e inclusive o presidente da Argentina foi o último a assinar, ele assinou a declaração, a princípio, dizendo que discordava de muitas coisas, mas assinou a declaração e depois que ele assinou, os oficiais, o gabinete dele disse que sim, a Argentina assinou, mas não concorda com a taxação dos super ricos, por exemplo. Mas, em geral, a sensação aqui é que esses países, esses líderes mundiais estão conversando, estão almoçando juntos e estão tentando entrar em força-tarefas e nessa aliança global contra a fome e a pobreza.
E quando são 12h57 aqui em Washington, vamos agora conversar com João Santa Rita sobre o desporto. João, hoje vou reportar um pouco sobre o desporto. Bruno Langa marcou pelo Moçambique, Beto pela Guiné-Bissau e Stanley Ratifo marcou por Moçambique. Moçambique acabou ganhando por 2-1 da Guiné-Bissau. Agora a bola é tua.
É verdade, foi uma vitória. Era um jogo decisivo para as duas equipas. A Guiné-Bissau tinha que ganhar. Portanto, isto é um jogo do Grupo E. O Guiné-Bissau tinha que ganhar, pois entrou em campo com 5 pontos, menos 3 que Moçambique. Moçambique, portanto, qualificou-se ao vencer por 2-1. A Guiné-Bissau tinha que ganhar, não ganhou, como se diz em Moçambique, Rambanini. Portanto, como disseste, esses dois golos, primeiro marcou Moçambique, depois a Guiné-Bissau igualou, Moçambique veio ao de cima. Portanto, hoje estavam em jogo os 3 últimos lugares para o CAN 2025. Um era esse, Cabo Verde já eliminado, defrontou a Mauritânia com os mesmos pontos que Cabo Verde, mas a Mauritânia ainda tinha chance de se qualificar, tinha que bater Cabo Verde e depois esperar que o Botswana perdesse com o Egito, portanto, que foi o vencedor desse grupo, o Grupo C. Pois vê lá, a Mauritânia bateu Cabo Verde por 1-0 e depois a Mauritânia não se qualificou, porque talvez surpreendentemente o Botswana foi ao Egito empatar a 1 golo. Mauritânia termina em terceiro lugar com 7 pontos, menos um que o Botswana, o Egito no topo com 14 pontos. Num outro jogo emocionante hoje, que decidiu o último terceiro, a Tanzânia bateu a Guiné-Conakry por 1-0 e passou para o segundo lugar do Grupo H, garantindo a qualificação. A Guiné-Conakry precisava de um empate, perdeu, foi eliminada. Não podíamos deixar de salientar aqui que a Angola ontem terminou a fase de grupos sem perder um jogo, empatou com o Sudão, terminou no topo do grupo F com 14 pontos, seguido do Sudão com 8.
Obrigado, João Santa Rita. Fica aqui o resumo. Angola e Moçambique qualificados para o próximo CAN. Alguma possibilidade de repescagem?
Não, aqui não há repescagem. Portanto, são 24 clubes, 24 nações, todos eles apurados já, portanto, 2 de cada grupo. Portanto, tudo apostos para o CAN, mas o CAN, Amâncio, é só em dezembro do próximo ano. Portanto, muita espera.
E poderão ser outras equipas, não exatamente essas que venceram, mas os países continuam na mesma. João, nós aguardamos por ti amanhã para mais uma página de desporto aqui na Voz da América. Continuação de uma ótima tarde. Ponto final, Jim Hamza, Jaime Faria, Álvaro Ligeiro Andrade e eu, Amâncio Miguel. Até amanhã.